בעזרת השם, דף סמך א' תנת ג'יקטובות, שלום עליכם התודוס, נסתמו דף סמך עמוד ב', נא קוארטה ניה ג'יבשנו זה ספונשיוס. מימו זו סופיה דו שיר אנטיריור, קוירס כי המודר כיסתה, אמא מנטנדו, נא דבי קומה, פרקי פייז מאו פרו לייצ'ה, או סקו לייצ'ה, או אסטרגו לייצ'ה, אגור אגמר מתרזה אגומס קוירס כי פאזים מאו פרד גרבידייס, או פאזים בין פרד גרבידייס. פלג מהדמשם שבירי חי אהב ולבני נכפי. A mulher que ela faz a relação e fica grávida num quarto que se usa para moer cereais, e ela ficou grávida lá, não é bom para a criança vai ter uma doença que ele vai desmaiar bastante, Lole. Temesham Shalara, a mulher que fica grávida de uma relação que foi feita no chão, não é bom. Avulá Baneshamuti, o pescoço dessa criança vai ser longo demais, é um defeito. De dar halama de hamra, a mulher que está grávida, ela pisou no pescoço de um burro. Havulabane girdani, não é bom para a criança vai ter pouco cabelo. De afahardela, se ela come mostarda quando ela está grávida, havulabane zalzelani, ela vai ter filhos gulosos. De afatihli, havulabane dulfani, a mulher que ela come agrião quando ela está grávida, não é bom. Fala Gmará, e a criança vai nascer com os olhos que lacrimejam o tempo todo, tipo um tipo de defeito. Dafra Munini Havula Bani Metsitseina, a mulher grávida que come peixes pequenos, ela vai ter filhos que os olhos dos filhos vão, não vão parar. De lá para cá, os olhos não vão fixar o olhar, o problema do foco da criança não é bom para a criança. Dafra Gargusta Havula Bani Mehoari, a mulher que come terra, ou seja, qualquer alimento sujo de terra, não é bom para a gravidez. Os filhos vão nascer não bonitos. Deixate a xícara vulabane urmi. A mulher grávida que ela bebe cerveja vai ter filhos escuros. Dachrabistra deixate a hamra vulabane bari. A mulher grávida que ela come carne, bebe vinho, vai ter filhos saudáveis. Começamos a mechar aqui em cima. A mulher que ela come ovos quando ela está grávida, os olhos da criança vão nascer muito grandes. A mulher que ela come peixes grandes, a criança vai nascer com uma graça especial. A mulher que come carpaz, carpaz aparentemente é o salsão, Havulabane Ziftani, ela vai ter filhos que têm um brilho especial. Drahla Kuzbarta, a mulher grávida que ela come coentro grávida. Havulabane Nebistrani, ela vai ter filhos gordos. Drahla Etroga, Havulabane Nebanerehani, a mulher que ela come o etrog grávida, ela vai ter filhos que cheiram muito bem. Agora traz um acontecimento sobre isso. Brahla de Shavur Malka. Achla Baima Etroga, quando a esposa de Shavurmalka, um rei da Pérsia, estava grávida da filha dele, ela comia bastante etrogim. Quando o pai dela, Shavurmalka, que pediu para as pessoas trazerem as especiarias para ele cheirar, traziam também o bebê para ele cheirar, o bebê tinha um cheiro muito, muito bom. Por causa que a mãe dela comeu etrog na gravidez. Amar Ravuna, fala Ravuna, Badaklan Ravuna Barchinina. Ravuna Barchinina nos testou com uma pergunta. Yomeret Leanik Vehu Omeret Shelo Leanik. Vamos à nossa Mishnah, que a obrigação da mulher no casamento também inclui amamentar a criança. Agora, ela diz que ela quer dar de mamar, o marido diz que ele não quer que ela dê de mamar. Por certo motivo, Shominla, o que ela fala vai ser mais escutado, ela vai dar de mamar tzara de dal, porque ela sofre muito com muito leite na mama, é perigoso, não é bom e não é confortável. O Omer Leanik vihi Omeret Shelolanik, era o caso oposto. O marido diz que ela deve dar de mamar para a criança e ela diz que ela não quer dar de mamar. Qual é a halakha? Koleha de lavurha shomina. Se a família dela é uma família muito rica, muito de categoria, e se costumava contratar mães de leite para dar de mamar para as crianças, essas mulheres da família não davam de mamar. Então, Shomingla, o que ela falou que ela não quer dar de mamar, vai ser levado em conta, porque o padrão da família dela é não dar de mamar. Agora, hi urcha vihu lav urcha, mai. Agora, qual é a halachá? Se a família dela é uma família normal, que sim dão de mamar, e a família do marido é uma família de muita categoria, uma família aristocrática que não se costumava que as mulheres da família dão de mamar, contratavam mulheres para dar de mamar para as crianças. Então, mai, qual é a halachá? Bata de ideias, Lina. Será que a mulher agora vai seguir a família do marido e não vai dar de mamar? Ou bata de ideias, Lina, ou a mulher vai ter que seguir o costume da família dela e sim dar de mamar? O Pashtina Lei Meha, nós respondemos essa questão dessa halakha. Quando a mulher se casa com o marido, ela só se promove. Ela não se rebaixa. Ou seja, se ela vem de uma família simples e o marido de uma família importante, o marido tem que tratar ela como as mulheres da família dele, com todos os rigores. Agora, vem a Yoreda Timo, se a mulher vem de uma família aristocrática e o marido de uma família simples, o marido tem que tratar ela como as mulheres da família dela são tratadas, com luxos. Então, uma vez que na família dele, no caso aqui, as mulheres não dão de mamar, ela vai ser promovida como a família dele e não vai ter que dar de mamar. Amaravuna Maikra, Fodravuna, qual é a fonte do passu para essa halakha que a mulher é sempre promovida com o marido e ela não é rebaixada com o marido? Vehi Beulat Baal, o passu diz o que Hashem fala para Avimelech. Avimelech capturou Sará quando Avram e Sará foram para o Egito, que tinha fome na terra de Israel. Avimelech capturou Sará e Hashem falou para ele que se não devolver Sará, ele vai morrer. Vei Beulat Baal. Além de ela ser casada, ela é Beulat Baal. Ela fez relação com o marido dela. A questão é que isso não é relevante. A mulher casada, mesmo que não fez a relação com o marido, é proibida para outro homem. Então, o que o Pasuk vai falar é uma halakha fora do contexto do Pasuk. Vei Beulat Baal. Belitu beliato shel Baal velo beliato shel Baal. Quando a mulher se casa, ela é Beulat Baal. Ela tem uma aliança, uma promoção com o marido. Mas ela não é rebaixada. Isso é uma forma de como descrever uma esposa. Ela é promovida. Rabi Elazar, ele fala de um outro pasuk que ia Ita em Kolchai. Adam Arishon chamou Havá de Havá porque ela era a mãe de todos os seres. A questão é que Havá não era a mãe de todos os seres. Existiam animais lá. E Havá não era a mãe dos animais. Então o que o pasuk fala? Em Kolchai, Lechaim nitna velo letzar nitna. O que Adam Arishon quis chamar Havá de Havá não é porque ela é mãe dos seres, é porque ela é Kolchai, ela vai sempre viver, ela vai ter sempre coisas boas. A vida representa coisas boas. A mulher que se casa, Hashem criou o Havá para se casar com a Adam Arishon, ela é Kolchai, ela vai ter vida boa agora, ela vai ser promovida com o homem, e não vai ser Velo Letzarnitna, não vai se casar para sofrer. Então se ela vem de uma família importante, o marido de uma família simples, a mulher tem que ser tratada como ao padrão da família dela, e mesmo se o marido tem a família importante, a mulher tem a família simples, é a mesma coisa. Isso fala que a Gemara vai se tratada com os luxos da família dele. Ichnisa lo shifra. A nossa Mishnah fala que a mulher tem vários deveres no casamento. Por exemplo, tem que moer, tem que assar, tem que cozinhar, tem que dar de mamar. Muitos deveres que a Mishnah cita. E a Mishnah fala, se a mulher traz como dote uma escrava, ela se isenta de alguns deveres. Ela não tem que moer, nem assar e nem fazer a cama. Pergunta, fala na Hashiara, Avda, parece que os outros trabalhos a mulher tem que sim fazer. Betei na lei, Ailitlar Itetabe Harikai. Antes dela trazer essa escrava, Kosuyala Hader, é uma mulher que vai fazer 7 trabalhos que a Mishnah traz. Agora a mulher pode falar para o marido, eu te trouxe uma escrava, em vez de eu fazer esses 7 trabalhos, que a escrava faça todos os 7 trabalhos. Porque a Mishnah obriga a mulher ainda de fazer alguns trabalhos. Fala o marido para a mulher, você me trouxe uma escrava, é verdade, agora temos 3 pessoas na casa, não 2. Você iria fazer 7 trabalhos para 2 pessoas, temos 3 pessoas na casa. Então, essa escrava vai trabalhar para mim e vai fazer o que ela precisa também. Ela também precisa comer, também precisa lavar a roupa dela. Quem é que vai trabalhar para as suas necessidades? Então, mas que falta pessoas para trabalhar, a mulher tem que dividir as tarefas com a escrava. Algumas tarefas ela não vai ter que fazer, algumas tarefas ela vai sim ter que fazer. 2, se a mulher traz duas escravas para o casamento, ela não tem que cozinhar, ela não tem que amamentar mais. Se a escrava tem leite, a mulher não precisa mais fazer isso. Hashara avda. Por isso se deduz da Mishnah que os outros trabalhos ainda são sobre a mulher. Por que a mulher não pode falar, eu já trouxe uma segunda escrava agora? Então, essa escrava que eu trouxe, a primeira escrava que eu trouxe, vai trabalhar para ela e para você, o marido. A outra escrava vai trabalhar para mim e para ela. Então, por que também a mulher vai ter que trabalhar? Me chunda amar lá, porque o marido pode responder para ela. Agora temos duas escravas na família, na casa, isso vai atrair muitas visitas. Se tem uma família com uma escrava só, ou sem escravas, as visitas não vão vir, porque não vão vir atrapalhar. Porque tem duas escravas na casa, isso vai atrair muitas visitas. Urhe são escravas que são visitas que vão ficar bastante tempo na casa. O parhe são visitas temporárias que ficam pouco tempo. Quem é que vai trabalhar para as visitas? Então você tem que participar dos afazeres da casa para dividir as tarefas com as escravas. Shalosh ena matzata mita. Se ela traz três escravas, então ela não tem que fazer a cama também, não tem que fazer alguns outros afazeres. Hashiara avda. Porém, parece que os outros trabalhos ainda estão sobre a mulher. Como costurar? Porque a mulher não pode falar, eu trouxe para você uma terceira escrava para trabalhar, para que as visitas precisam. Então ela se isenta de fazer qualquer trabalho. O marido vai falar para ela, você traz outra escrava. Vai ter mais visitas ainda. Então você tem que participar dos afazeres da casa. Se é assim, mesmo que a mulher traz quatro escravas, tem mais visitas ainda. E a mulher deveria participar dos afazeres. A Mishnah fala que não, se ela traz quatro escravas, ela pode sentar na cadeira dela de descanso e não fazer nada. Quatro escravas já é uma equipe. Elas já vão fazer trabalho em equipe, trabalho coletivo. Elas já dão conta do recado para todas as pessoas da família. Quatro não é três mais um. Fala Gumara. Quatro já é um outro nível. Vai ser um trabalho que elas vão se organizar e vão conseguir fazer tudo. E a mulher não vai ter que trabalhar. Amar Rav Chana veitem Arashum Bar Nachmani. Fala o sábio. Fala o sábio que isso se ela trouxe as escravas ou não trouxe as escravas é indiferente. Ou seja, mesmo que ela trouxe dinheiro para o marido, e esse dinheiro seria suficiente para comprar quatro escravas, por exemplo, o marido falou que ele não quer gastar esse dinheiro com as escravas, ele quer gastar dinheiro com outra coisa. A mulher se isentou de trabalhar para ele. Por quê? Porque ela trouxe como dote o poder para ele comprar quatro escravas e ela se isentar do trabalho. Então, mesmo que o marido não comprasse as escravas, foi escolha dele. Então ele vai ter que contratar alguém para trabalhar na casa, vai ter que comprar escravas do bolso dele. Isso é problema dele. Tá na outra braita fala, tanto se ela trouxe as escravas, literalmente, no outro caso, digamos que a mulher, ela passaria um mês, ela gastaria de comida 100 reais, de comida e roupas, por exemplo, e ela economizou. Ela, em vez de gastar 100 reais, ela gastou 50 reais do marido. O preço de uma escrava, digamos que são 500 reais, por exemplo, e agora, depois de 10 meses que a mulher economizou, não gastou 100, gastou 50, ela poupou do marido 500 reais, o que seria o preço de uma escrava. Então, fala a Braita, ela não tem que mais fazer todos os trabalhos da casa. O marido poderia ter comprado uma escrava com esse dinheiro, ele não quis, é problema dele. Então, ela está isenta de, por exemplo, moer e de fazer pão, por exemplo, porque o marido poderia ter comprado uma escrava para isso. Arba Yoshev Bakatadra. Se ela traz quatro escravas, ela fica na cadeira de descanso dela, deita na rede e não precisa trabalhar em casa. Amara Mitzvah Bar Hanania, Amara Vuna, fala o sábio. Avra Pishabru Yoshev Bakatadra. Mesmo que a Mishnah diz que ela não tem que trabalhar, Avamozeged Lokos, Matzat Lamita. Porém, ela tem que servir vinho para o marido, tem que fazer a cama do marido. ומחצת לו פניו ידיו ורגליו. E ela tem que também ajudar o marido a tomar banho. Não tinha chuveiro nem banheiro naquela época. Como eles tomavam banho, trazer um balde e despejavam sobre as pessoas água. Então a mulher tem que ajudar o marido a tomar banho. Esses três trabalhos são trabalhos afetivos. E isso independe se as escravas podem fazer ou não. É um trabalho que a mulher tem que fazer. Um trabalho íntimo entre o casal e ela tem essa obrigação. Amar a vida de Barhanania, fala o Sai Amar Avu, nome de Ravuna. Outro ensinamento de Ravuna. Como ela rocha a Isha o Salebala, Nidai o Salebala, agora o outro lado da moeda. Fala Ravuna, todos os trabalhos que a mulher tem que fazer para o marido, a mulher Nidá também tem que fazer para o marido. Trabalhos de casa. Hutz, porém, tem três exceções. Hutz Mezigata Kos, com a exceção de servir-lhe vinho, Vatzat Hamita, e fazer a cama para ele. E ajudar ele a tomar banho, mesmo sem encostar nele, também é proibido. São três trabalhos afetivos. Os sábios proibiram que a mulher faça atos afetivos para o marido. Temos um receio que alguns casais vão cair na tentação de fazer a relação e a mulher está nidá. Então, os reis proibiram todas as famílias, todos os casais, de fazer esses trabalhos afetivos no período de nidá da mulher. Rava explicou sobre essa proibição da nidá de fazer a cama para o marido. Isso é só se ele está vendo ela fazer a cama. Ela faz quando ele não está vendo. Não temos nenhum receio, porque o problema é quando ele vê ela fazendo a cama dele. Isso é algo afetivo e temos o receio que alguns casais vão cair na tentação. O Mezigata Kos, isso que falamos, que a mulher nidá não pode servir vinho para o marido. Vamos ver na Gemara agora, que é só se ela faz da forma normal de todo o ano, ou seja, quando ela está pura. Porém, se ela faz um shinui, ela faz uma forma diferente do normal, já não é tão afetivo assim, e não temos receio. Shmuel Mechal fala, Leidvito Beyad Desmala. A mulher de Shmuel, quando estava nidá, servia vinho para ele com a mão esquerda, não com a mão direita. Abai Manchale Apuma de Kuva. A esposa de Abai servia para ele vinho quando ele estava nidá, colocando o copo em cima de um jarro. Rava Beisadia, a esposa de Rava, trazia o copo para ele quando perto do lado de uma almofada, separando entre ele e o copo, colocava uma almofada lá. Rafapa Sharshifa, a esposa de Rafapa, colocava o copo de vinho para Rafapa numa cadeira quando ele estava nidá. Essas formas não são formas afetivas e não tem receio. Amara Vitsa Barhanani, Amara Vuna, outro ensinamento em nome de Ravuna. Hakomashim Befnei Hashamash, uma alahá que não tem muito a ver com o nosso sugiá. Porém, o mesmo sábio que falou, agora atrás, mesmo assim. A pessoa contratou um garçom para servir comida numa refeição. A pessoa não tem que dar nenhuma comida para o garçom até ele terminar de servir todo mundo. Mesmo que ele fique com vontade de comer, ele vai esperar. Rutos, porém, tem exceções. Mibassar veiai. Se ele está servindo carne ou vinho, isso já é demais para ele. Ele vai sofrer por causa disso. Tem que dar para ele comer antes de começar a servir. Amar a frisa, fala a frisa, basar chamen veiain e achar. É só se é carne gorda, tem um cheiro forte, uma aparência boa, e o vinho de idade, o vinho velho que tem aquele cheiro, então isso que vai fazer o garçom sofrer. Porém, carne normal e vinho normal, ele pode esperar. Amarava disse, basar chamen cola chanakula. Se o garçom vai servir carne gordurosa, carne boa, então ele tem que comer antes das pessoas da refeição, durante todo o ano, ou seja, independente da estação, se é verão ou inverno, não faz diferença. E aí, né, Shan, Betkufatamus. Porém, se ele vai servir vinho de idade, então ele tem que beber esse vinho antes de começar a servir, para não ficar sofrendo no meio da refeição, no verão. No verão, o cheiro do vinho vai sair mais. Porém, no inverno, o vinho não vai cheirar tanto, então ele pode se aguentar. Amar Avanan Bar Tachlifa, fala o Sabi, Rabba Kaim na Kamei de Mar Shmuel. Ele estava na frente de Shmuel e fala, Avanan Bar Tachlifa. Veaitu lei tafshir de arte, trouxeram para Shmuel um cozido de champignon. Vei lav de yavli estacne. E se não tivessem dado para Avanan Bar Tachlifa um pouco desse cozido, ele teria corrido perigo de vida. Vamos ver na Gemara, vários casos que os Hanim demonstram que a pessoa que fica com muita vontade de comer alguma coisa, uma coisa muito atraente, um cheiro, um sabor muito forte, e a pessoa não come, ele pode chegar a ficar doente, uma doença chamada bulmus lo aleno. E então deram para Rav Anan bar Tachli fazer essa comida. Mas Rav Ashi fala: Rav Ashi, Rav caiu na cama de Rav Kahana, eu estava na frente de Rav Kahana, vaitulei garglide de lifta bechala, trouxeram para ele rodelas de rabanete com vinagre. Veilav de Yavli estaca, é a mesma coisa, se não tivesse dado para Rav Ashi, ele teria corrido perigo de vida por causa disso. Rav Papa Marafil Tmarta de Anunita. Rav Papa volta para o caso inicial: você tem que dar para o garçom. Mesmo tâmaras que ele está servindo, são tâmaras de boa aparência, tem que dar para ele comer antes de servir o pessoal da refeição, para ele não sofrer por causa disso, não ficar com vontade. Claro, de mim, a regra fala Rav Papa: tudo que tem um bom cheiro e um sabor forte, então tem que dar para o garçom comer antes de servir. Avu Abariyum Minyamin Ba'i, dois sábios, Hat Saf Mikol Mina Umina, um deles dava para o garçom comer antes de servir todas as comidas da refeição. Fazer um prato de todas as comidas e depois ele ia servir. Ve Hat Saf Mechad Mina, outro, dava só uma comida para ele servir antes da refeição, o resto ele vai comer depois que ele terminar o serviço. Mar Mishtah Eliyahu Be'ade, aquele que dava tudo para o garçom, mereceu falar com Eliyahu Anavi. Mar Lo Mishtah Eliyahu Be'ade, o outro não. Fez o garçom sofrer, não merece conversar com Eliyahu Anavi. Hanu Tartin Hassidim, tinham dois tzadikim muito grandes, devotos, que faziam a mais do que alaha, são Hassidim. Ve'amrila Rav Mari ve'Rav Pinchas ben Rav Chisda, tem quem fala que era Rav Mari e Rav Pinchas, filhos de Rav Chisda. Ma'kadim Safi, ma'me'achar Safi, um deles dava comida para o garçom antes dele começar a servir, o outro só depois. Então, de Kadim Safi, Eliyahu Mishtai Be'adeh, aquele que dava antes do garçom servir, mereceu falar com Eliyahu Anavi. De Me'achar Safi, aquele que atrasava, Lo Mishtai Eliyahu Be'adeh, não mereceu falar com Eliyahu Anavi. Amei Maru Marzutra Veravash, Havukayat da Pitra de Bei Isgur Malka. Três sábios, Amei Marzutra Veravash, estavam sentados na frente da porta da casa do Isgur Malka, o rei Isgur, era um rei da Pérsia. Hali Vaz Aturnaga de Malka, veio um garçom com a comida do rei, o prato do rei, Hazer Ravashi de Marzutra. Ravashi viu Marzutra, viramos a página de Havarape, ele começou a ficar pálido. Então o que ele fez? Shaka Betzbate Anahle Bepume. Ravashi pegou a comida com o dedo e deu para Marzutra experimentar. Amalei falou o garçom para Ravashi, e Satra seu data de Malka, você acabou de destruir a comida do rei. O rei não vai comer uma comida que você mexeu com o dedo. Amrulei, Amaitavi Dahi. Vieram os policiais e falaram: por que você fez isso? Amarleu falou Ravashi para eles: Mandavi Dahi passa de Machal de Malka. Quem fez essa comida que estragou a comida do rei? Esse cozinheiro é que é o culpado. Amrulei, Amai. Perguntaram para ele por que ele fez. Amaleu falou Ravashi, Davara Her Hazaibe. Falou Ravashi, viu um pedaço de carne suína nesse prato que tinha lepra. Por isso ele tirou. Batku virou Ashkahu. Procuraram, não acharam nenhum pedaço com lepra. Shakretz bate Anakalei. Ravashi pegou o dedo desse policial e colocou num pedaço. Amaleu, Ahami Batkitu, vocês verificaram esse pedaço? Batku Ashkahu. Verificaram e acharam lepra, um milagre. Amrulei Rabanan, Maitama Samachtanissa. Falaram os sábios para Ravashi: por que você arriscou sua vida se apoiando num milagre? Não se faz isso, não podemos apoiar em milagres. Amaleu Hazairu Achtzarat de Kaparcha Ilavei. Ravashi disse que viu em cima de Marzutra um ares de lepra, como um espírito de lepra que estava prestes a atacar Marzutra. E teve que correr perigo de vida, Ravashi se apoiou no milagre. E deu certo. Continuamos. Tinha um romano goi que falou para uma mulher: se case comigo. Ela falou que ela não quer se casar. Ele trouxe uma romã, abriu a romã e começou a comer na frente dela. Então essa mulher ficou com vontade de comer a romã e começou a salivar, engolir a saliva dela pelo avla. E esse goi não deu para ela comer. A desagla, até que a barriga dela começou a inchar, ela começou a ficar em perigo de vida. Lessou Famar lá no final, ele falou para ela: e Messina lá, Minsibatri, se eu te curar, você vai se casar comigo? Amrela, e ela falou que sim. As in aite rimane pale ve achalkama, e il se trajo mueve a abrir come una frigidella, amarla, e le spiegò prello che fazer. Col mai de tzarelach, tuf shadai, tuf shadai. Tudo que você, toda essa saliva que você, que sai da sua boca, quando você está com vontade de comer, esse romã, cospe no chão, adinav kamina, ki hutze arka, até que saia uma saliva verde da boca dela, veitzia, e ela se curou. Continuamos. Veu Saba Tzemer. Fala na nossa Mishnah que um dos deveres da mulher é costurar le. Betzemer e Bepistin lo, parece que é só le, não linho. Por quê? Matnitim mani, como copi não vai a nossa Mishnah, rabiuda e como rabiuda de Tereu Valabreta. Enoco falou lá a modo de final vivo. Se a mulher não quer servir o pai do marido, ele não pode obrigar ela. Velou lá a modo de final beno, ele não pode forçar ela a servir o filho dele. Velou lhe teve nefne bento. O marido não pode forçar a mulher, obrigar ela a dar comida para os cavalos, porque os cavalos têm um instinto de violentar mulheres, então ela pode falar que ela não quer chegar perto dos cavalos. Porém, ele pode obrigar ela a dar comida para os bois. Os bois não têm esse instinto. O marido não pode obrigar a mulher a costurar linho. E preste pistar, mas seria retapé. Porque para a pessoa costurar linho, fazer fios de linho, tem que molhar o linho com a saliva. Isso vai machucar a boca. O mexerbet aspatayim vai inchar os lábios. Ela pode falar que ela não quer e não tem essa obrigação. Porém, vai anemile bekitna ruma. Isso é só o linho romano, que é um linho que tem como espinhos afiado. Então ela pode falar que ela não quer e o marido não pode obrigar ela. Continuamos. A Beliezer, me fala a Beliezer, afilo irnissa do meash fachot. Fala a Beliezer, mesmo que a esposa tenha 100 escravas para o marido, ela tem que costurar. Por quê? Porque a ociosidade traz o pecado, fala a Beliezer. Se ela ficar sem fazer nada, ela pode chegar a fazer relações proibidas. Vai ficar de cabeça vazia. Então, ela tem que estar produtiva, satisfeita com o trabalho dela, ela não vai fazer pecados. Continua a beleza, me fala a beleza. A filho irnissa do meash fachot. Fala a beleza. Mesmo que a esposa traz para o casamento 100 escravas para o marido pode obrigar ela a costurar. Por quê? Porque a batalá me vial dezima. Fala a beleza. A mulher que fica sem fazer nada, a ociosidade traz o pecado. Se ela não está produzindo, não está trabalhando, é meio caminho andado para ela pecar com outro homem. Amarav Malkio, fala Malkio, amarav Adabarava. Em nome do Ravada Barava, ela cai que era beleza, ela cai assim mesmo, ela tem que costurar, não pode ficar sem fazer nada. Amara Bihanina, Berete Rav Ika, Shput, Shvachot Vegumot Rav Malki. Fala Rav Hanina, Berete Rav Ika, que essas três alachot foram ditas em nome de Rav Malki, de Rav Malki que fixou essas alachot, Shput. Uma alachat de Betzá, que a pessoa tinha um espeto que ele usou para cozinhar no Yom Tov, depois que ele usou esse espeto, isso é Muktze. Porém, está atrapalhando a casa, está sujo, está desagradável. A pessoa pode empurrar esse espeto com o cotovelo ou com o pé, que ele é ahariad, para tirar esse espeto das vistas, é permitido. Shvachot, essa lachada sem escravos que acabamos de falar com o Rabbi Eliezer, que a mulher tem que trabalhar mesmo assim. Vegumot, outra lachá. Anara, a menina que faz 12 anos, já faz bat mitzvah. Pela Torá, só é maior de idade se nasceram dois cabelos na parte íntima. E falará mal que o mesmo que tem lá dois poros que tinham lá cabelos, dá pra ver que eram poros de cabelo, os cabelos não estão mais lá, mesmo assim ela já é uma nara. Isso quem falou foi Rav Malkia. Blorit, Efer Mikla, Vegvina, Rav Malkia. As outras três ela falou, foi Rav Malkia que falou, outro sábio, Blorit. Tem um barbeiro judeu que está cortando o cabelo de um goi, e esse goi tem um rabo de cavalo para idolatria. Então, ele não pode consertar esse rabo de cavalo, está consertando algo de idolatria. Então, o que tem que fazer é deixar alguns centímetros em volta do rabo de cavalo desse goi, sem consertar, aí ele não está mexendo no rabo de cavalo, não está encostando, não está consertando nada. Efer Mikla, a pessoa tem um machucado, ele não pode colocar cinzas no machucado, porque essas cinzas vão ficar marcadas para sempre, e parece que fez uma Ktovet Kaka, uma tatuagem que é proibida. Vekvinah, fala Malkia, é proibido comer queijo do goi, porque os goim fazem queijo muitas vezes com gordura animal. E até gordura suína. Rav Papa Amar, Matnitin, Matnita Rav Malkia. Rav Papa discute e fala, olha, os ensinamentos que foram ditos sobre Mishnayot e Braito foi Rav Malkia que disse, Shmatita Rav Malkia que disse. Os ensinamentos da Gemara que não estava vindo explicar uma Mishnah ou uma Braita foi Rav Malkia que disse. Esse mané, para você não esquecer, tem um sinal, Matnita Malkia, que a Mishnah ou a Braita como uma rainha perante a Gemara, é uma autoridade perante a Gemara. Então, quem disse foi Rav Malkia, que Malkia parece com a palavra rainha. Então, mais bem, que diferença faz o que Rav Papa disse, ou Rav Hanina ben Rav Ika disse, Kabeinai Shfachot. A diferença é, na Halakha da nossa Mishnah, quem foi que disse que ela é como Rabi Eliezer, que a mulher que traz mesmo 100 escravas tem que continuar trabalhando com costura? Então, conforme Rav Papa é uma Halakha, uma Mishnah, então quem disse foi Rav Malkia. Conforme Rav Hanina ben Rav Ika, foi Rav Malkia. Queremos saber quem falou exatamente essa Halakha, para a gente poder falar essa Halakha em nome dele. Continuamos. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel disse no final da Mishnah, o marido que promete não tem nenhum proveito dos trabalhos da esposa. Em outras palavras, ela não pode trabalhar na casa dele mais. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, tem que se divorciar dela. Por quê? Porque é vital que ela trabalhe. Porque a batalá me vier e deixe amum. A ociosidade traz a loucura. Ela pode ficar louca se ela não trabalhar nada. Então, a rainha está na cama. Isso aqui é exatamente o que a Rabi Eliezer disse. Que a ociosidade traz o pecado. Então, que diferença faz o que está na cama, disse a Rabi Eliezer, ou Rabban Shimon ben Gamliel? E Kabeinai, a diferença é Debetala Beguriata Kitaniata Venardashi. Dois casos interessantes. Se a mulher, ela cuida de animais de estimação, então ela não está sem fazer nada, mas ela não está produzindo. Ou ela joga xadrez, ela não está sem fazer nada, mas ela não está produzindo. Conforme a Beliezer, ela ainda está em risco de pecado. Ela que não produz, não está satisfeita com o trabalho dela, ela corre o risco de pecar com outros homens. Então não adianta nada se ela cuida de animais ou joga xadrez. Porém, conforme ela vai chamando o engabelho, o problema é a loucura. A cabeça dela está funcionando, está cuidando de animais, está jogando xadrez. Ela não vai ficar louca mesmo que ela fizer isso, então ela está isenta de trabalhar. Depende da opinião, a Halakha vai mudar. Mano Mishnah, Madina Tishtou Mitashmish Amitah. Sabemos que existe uma mitzvah, uma das obrigações do casamento, a mitzvah de Oná. O marido tem a obrigação de satisfazer as necessidades íntimas da esposa, fazer a relação matrimonial com certa frequência. Vamos ver na frente na Mishnah qual é essa frequência. Então, o marido chegou para a mulher, estava bravo com ela e falou, prometeu que não vai ter nenhum proveito de relação com ela. Então ele não pode fazer relação mais. Betchamay vem falar, Betchamay Shtei Shabbatot. Se ele prometeu até um período de 2 semanas, ela tem que aguentar isso. Ela não tem direito de se divorciar dele, tem que esperar 2 semanas, depois vai fazer a relação. Betile Lomrim, Betile diz, Shabbat Achá, fala Betile que não. Se ele prometeu já 1 semana, ela não tem que esperar mais do que 1 semana, até 1 semana ela tem que esperar, mais do que 1 semana ela não vai esperar, e pode se divorciar. Pode se divorciar imediatamente. Então, fala aqui a nossa Mishnah cumprimentando. Atamidim yotzim yotamu Torah shlo birshut shloshim yom. Os avrechim, que são casados, vão estudar Torah em algum lugar, algum coleu, alguma yeshiva, eles podem sair, ficar fora de casa 30 dias, mesmo que a esposa falou que eles não podem sair, eles têm esse direito de sair, e vão voltar uma vez a cada 30 dias para fazer a mitzvah de Oná. Apoalim Shabbat Achad. Agora, os trabalhadores, pessoas que trabalham com comércio, com o que seja, eles só podem viajar 1 semana, não 1 mês. Os avrechim podem viajar 1 mês, os funcionários podem viajar 1 semana, e tem que voltar para fazer a mitzvah de Oná. Então, Ha'oná Amurab Atura. Essa frequência que a Torá obriga o marido a fazer a relação com a esposa, se a esposa quer. Então, Ha'tayalim Becholion. Pessoas que não trabalham, ficam passeando. Então, eles têm a obrigação de fazer a mitzvah de Oná todos os dias. Se a esposa quiser, eles têm que estar disponível, porque eles não estão cansados. Então, essa frequência é uma consequência de várias coisas. Digamos que o trabalho do homem é menos cansativo, mais cansativo, ele tem que viajar ou não tem que viajar, vamos ver agora. Então, Apoalim Shtaim Shabbat. Pessoas comuns que trabalham na cidade, estão um pouco cansados, tem que fazer a relação no mínimo 2 vezes por semana. Achamarim, Achat Shabbat. Pessoas que viajam para cidades próximas com burros carregados para vender, então 1 vez por semana é o mínimo que eles têm que fazer a relação. Agamalim, Achat Shloshim Yom. pessoas que viajam a distâncias com camelos, já são cidades mais distantes, eles têm a obrigação de mitzvah uma vez por mês, no mínimo. A sapanima, hadishah kodashim, pessoas que trabalham com barcos, têm que viajar realmente por longas distâncias, então eles têm que voltar uma vez a cada meio ano, 6 meses, para fazer a relação, no mínimo, de ver a beleza. Isso tudo falou da beleza. Vamos ver o próximo daf mais sobre isso. Fala, mas a mãe tem uma de Betchamai. Qual o motivo da primeira de Betchamai? Que fala que se o marido promete que não vai fazer a relação mais com a esposa dele, então se ele prometeu até 2 semanas, ela tem que aguentar. Mas o que isso não tem que aguentar? Ela pode se divorciar imediatamente. Qual o motivo da primeira de Betchamai? Então, Gamre meio leda nekevá. Betchamai aprendeu dessa alahá, que é uma mulher que dá a luz para uma menina. Está impura 2 semanas da impureza do parto, impureza de Yoledet. Então, se a Torá mesmo fala que tem períodos que o marido e a mulher estão proibidos de fazer a relação, nesse caso, então significa que quando o marido promete que não vai fazer a relação 2 semanas, ele não fez algo diferente do normal. O normal é que às vezes tem que ficar 2 semanas distante disso, então a mulher tem que aguentar 2 semanas. Mais que 2 semanas, ela já pode se divorciar imediatamente se ela quiser. O Betilel Gamre Meioledet Zahá. Betilel aprende da outra Lahá, a mulher que dá a luz para um menino e está em pura empresa de Yoledet por 1 semana. Pergunta para o Betilel Namenigo Meioledet Nekevá. Por que Betilel não aprende do que Betchamai aprendeu? É normal que um casal fique distante 2 semanas sem fazer a relação. Fala, e Meioledet Gamre Lahá Namen. Se Betilel tivesse aprendido dessa impureza do parto, ele teria aprendido da Yoledet Nekevá, da fêmea, da menina. Ela Betilel Minidaga, a Gemara corrige, Betilel realmente aprendeu da Lahada Nidá. A mulher que vê sangue da menstruação pela Torá tem pura 7 dias, não mais do que isso. Então, é comum que um casal fique distante 7 dias. Então, quando o marido promete que não vai fazer a relação por 1 semana, então ele não fez nada fora do comum, está no protocolo que às vezes isso acontece, então ela tem que aguentar isso. Mais do que isso, ela já pode se divorciar imediatamente. Bemai Kamei Frigi. Então, qual é a machloket Betchamai Betilel? Por que aprender daqui ou aprender dali? Massavar, mide de Shech, mide de Shech. Conforme Betilel, os sábios decretaram algo comum, algo que pode acontecer todo o tempo, qual que acontece todo o tempo? Ou seja, o marido prometer que não vai ter que fazer a relação com a esposa, algo que pode acontecer todo o tempo. Então aprendemos esse período que até lá a mulher tem que aguentar de algo que também é comum, que é a impureza de Nidá, que é rotineira. Então é 1 semana, fala Betilel. Marçavar, conforme Betchamai, mide de Ugarim lá, mide de Ugarim lá. Os sábios gritaram nessa alahá do período de 2 semanas, que se o marido prometeu tem mais do que 2 semanas sem fazer a relação, já pode se divorciar dele. Isso vai como outra situação que o marido nem causou essa distância, quando o marido fez com que a mulher ficasse grávida, de uma menina tem que ficar distante 2 semanas depois do parto, então essas duas situações são paralelas, é o mesmo período. O último Amarav disse lá, Machloket Bemefarish. Essa Machloket Bechamai Betilel tem que esperar 1 semana, ou ela tem que se aguentar 2 semanas, ela não pode se divorciar, só se o marido, ele especificou 1 semana ou 2 semanas, a Valbestam, porém se ele falou uma promessa, e não falou nenhum período. Então, deveria acolher o altar, ele tem que tubar, ela não tem que esperar nenhuma semana, nem duas, ele não falou um período pré-definido, ela pode se divorciar imediatamente e vai receber a ktubá dela. O Shmuel Amar fala, Shmuel Afru Bestam na Meyamtin. Fala Shmuel que não, mesmo que o marido não especificou nenhum período, conforme o Betchamai tem que esperar 2 semanas, conforme o Betchamai tem que esperar 1 semana, Shema Imtza Petach Lindo, talvez ele vai fazer Atara de Darim, vai com o Rabir e fala, olha, me arrependi da minha promessa, eu prometi por causa disso, isso não é mais relevante agora. Então, o Rabir pode chegar a cancelar a promessa dele. Então, ela tem que esperar 1 ou 2 semanas, conforme cada opinião. Mas, aplique Bacharazina, da Afishman já discutiu essa mesma machloca em outro lugar. Detrás, como fala essa Mishnah, Amadirit Ishtom Milianotlo. A pessoa prometeu que não vai dar nenhum proveito para a esposa dele, não vai sustentar ela também. Então, Atshoshim Yom Yamit Parnas. Ele tem a obrigação de sustentar ela. Então, o que ele tem que fazer é contratar alguém, contratar algum catering, vai pagar para esse catering, para sustentar ela, e assim ele vai sair da obrigação dele. E o Temikan, por si, prometeu mais do que 30 dias, e o tive e tem que tubar. A mulher pode falar imediatamente que ela quer se divorciar dele, isso não é casamento, e ele tem que dar que tubar pra ela. Gamará, vissirá, loxá, no ela bem farei, falará, vissirá, só se ele especificou 30 dias ou mais. Então, se ele falou 30 dias, tem que esperar 30 dias. A malbestá, porém, se ele falou essa promessa e não especificou o período, e o tzila, o tarbe, tem que tubar, tem que se divorciar. Ela pode exigir o divórcio imediato e ele vai ter que pagar a ketubá para ela. Ela não tem que ficar esperando 30 dias na esperança que isso vai mudar e vai cancelar a promessa dele. O Shmuel Amar fala que sim, ela deve esperar. A filo bestam nami amtin, shema im tzapetach nindu, talvez ele vai fazer a trade darim. Já explicamos na mesma machloka duas vezes, para quê? Fala na tzricha, é sim necessário. Deit marbeá, sim. Rabi Shmuel, teríamos discutido no nosso caso, o caso que a pessoa prometeu não fazer a relação com a esposa dele. Então, Berra que amar, Rav, podia falar, nesse caso, falou Rav, que se o marido não especificou nenhum período, tanto como o Betchamai e o Betila, ela pode se divorciar imediatamente. Por quê? Mishum de Loef Shabu Parnas, porque ele não tem como nomear alguém para cumprir a mitzvah de Jonah. A mitzvah de Jonah é do casal, com certeza. Avala Be'ai de Loef Shabu Parnas. E uma boa dele. Porém, naquele caso do sustento, ele pode contratar um catering para sustentar a esposa dele. Então ela deve talvez esperar, também conforme Mirav ia falar, mesmo que não especificou o período, ela deve esperar 30 dias para ver se a situação vai mudar. Então, é uma modelo de Shmuel, e aí mesmo assim Mirav discutiu, por isso é necessário falar essa machloket. Veitmar Be'ai, e se Mirav e Shmuel se teriam discutido no caso do sustento, Be'ar que amar Shmuel? Poderia falar, naquele caso falou Shmuel que ela tem que esperar 30 dias, mesmo que o marido não falou nada de período. Avalo Be'ar. Em uma modelo, porém, no caso da pessoa que prometeu não fazer a relação do casamento, ele não tem que cumprir a mitzvah, não tem como cumprir a mitzvah dele através de outra pessoa, com certeza. Então, em uma modelo, talvez Shmuel concordaria com o Rav que ela pode exigir o divórcio imediato, não tem que esperar nenhuma semana, nem duas semanas. Tzricha. Por isso, Rav e Shmuel tem que discutir nas duas situações a mesma machloket. Isso fala aqui a Gemara. Paramos aqui por hoje. Vamos pegar o próximo Daf, vamos ver uma questão que muitos de nós estamos pensando. O que acontece se o marido se casou? Por exemplo, e a mitzvah de Yonah dele era uma semana, uma vez por semana. Depois ele quer mudar de profissão, ele quer trabalhar como marinheiro. Agora a mitzvah de Yonah seria uma vez por a cada meio ano. Será que ele pode fazer isso? Ele se casou com uma profissão. A mulher pensou que ia ter a mitzvah de Yonah com certa frequência. Agora ele quer mudar. Pode ser que ele vai ganhar mais dinheiro. Será que ele pode fazer isso? Mudar a mitzvah de Yonah no meio do casamento ou não? No próximo dá uns ver com muito mais. Por causa do Nairo lá, amém, amém.